Talentos coadjuvantes, músicos sensacionais que pouca gente lembra. Fala galera, eu sou o Neto Cruani.
E eu sou Marcelo Pinho.
E hoje a gente vai falar de músicos que são absolutamente incríveis e que às vezes são ofuscados por talentos ainda maiores dentro da própria banda, né? Nós vamos falar aqui de nomes que são músicos incríveis,
primeiríssima linha.
Primeira linha, instrumentistas de alto padrão aí, mas que às vezes tem ali do lado da banda um gênio, uma referência mundial e tal, e às vezes esses músicos são quase tão geniais quanto esses gênios, mas são ofuscados,
fala,
né?
Eles ficam meio que com papel de coadjuvante mesmo, né, cara? Mas são caras que poderiam estar à frente da banda tranquilamente, né, cara? Porque são realmente músicos de primeira linha. Muito legal essa pauta pra gente poder aí, às vezes, até apresentar alguém que você não conhece, porque alguns nomes aqui, talvez você não conheça.
É isso aí. E antes da gente falar desses caras aí que a gente precisa lembrar um pouco mais no nosso dia a dia, a gente já pede pra você dar aquela força curtindo o vídeo aqui no Pod Rock, se inscrevendo no canal para você sempre ficar ligado nos vídeos, compartilhar com seus amigos e, claro, a gente agradece o Estúdio Garage, que cede esse espaço para nós aqui. Estúdios de ensaio em São José do Rio Preto e lojas de instrumentos musicais seminovos envio para todo o Brasil. Então, sem mais delongas, já vamos lá, já vou puxar aqui o primeiro da nossa lista aí, top 10, em décimo lugar, Pat Torpey. Quem é o Pat Torpey?
Pat Torpey, mais conhecido como baterista do Mr. Big.
Qual que é o problema da vida do saudoso Pat Torpey, que não está mais entre nós?
Infelizmente.
Ele estava no meio de Billy Sheehan,
Paul Gilbert,
Paulinho Gilberto, que sim, o Billy Sheehan para mim é um dos maiores baixistas da história.
Do rock, né? Pelo menos, sim.
E o Paul Gilbert, o Paulinho Gilberto,
a
chegado
referência
nosso,
na guitarra.
Cara, é um absurdo que aquele cara toca.
Não, e não tirando dessa lista aí o Eric Martin, que é um puta de um vocalista, muito carismático.
Muito conhecido.
Muito conhecido também. Então, ou seja, ele tem ao lado aí três caras.
É um super grupo,
é,
né?
Um super grupo. Sem dúvida nenhuma é um super grupo. Ele foi criado como um super grupo, né?
Porque
todos eles já tinham experiências com bandas, né?
Já eram os caras ali, né?
O PG no Racer X, o Eric Martin tinha carreira solo muito reconhecida, assim, nos Estados Unidos. Billy Sheehan tocou com
David Lee Roth.
Que
vai.
Né? Só uns carinhas aí, né? Ou seja, o Pat Torpey também era um cara muito conhecido na cena ali, mas ele era o que menos tinha essa feição pro público, né? Então, o pessoal realmente, às vezes, até esquece do coitado Pat Torpey. E é um baterista, cara, que eu já vi, assim, bateristas extremamente virtuosos, técnicos, falarem que não conseguem fazer o que o Pat Torpey fazia, né? Pode colocar nessa lista aí Mike Portnoy, né, cara? Porque ele é fã número um do Pat Torpey. Então, o Pat Torpey é um cara que, entre os músicos, ele é muito reconhecido e talvez pro grande público ele acaba sendo ofuscado por esse time do Mr. Big, que é uma coisa fora do comum, né, cara?
Eu acredito até que tenham muitos músicos aí que conheçam, assim, que sabem dizer de olho fechado quando ouve, assim, o Paulinho Gilberto, aí o Billy Sheehan, o Eric Martin, e se a gente falar Pat Torpey, a pessoa talvez vai falar assim, ah, já ouviu falar, mas não lembro. Uhum. Então, coadjuvante, absolutamente injustiçado, o cara é tão brilhante, tão técnico
não
quanto
só
os
na bateria,
dele.
Hein? E não só na bateria, um ótimo cantor também, canta absurdamente bem.
Bem lembrado.
Muito, um cara talentosíssimo, era talentosíssimo, faz muita falta, Pat Torpey. Vamos lá, então, nona posição. Esse eu quero que você me fale, porque é um cara que eu mesmo não conhecia tanto sobre ele. Você me falou mais sobre ele, então eu quero ouvir novamente aqui, compartilhando com quem está acompanhando o vídeo. Doug White. Quem é Doug White?
Cara, então, o Doug White, ele está justamente na lista por causa disso. Ele é um vocalista espetacular, só que ele... É assim, ele cantou com grandes nomes, ele já foi vocalista do Rainbow, ele já foi vocalista do Malmsteen, ele já cantou com Michael Schenker. Então, assim, ele é um cara que tá assim, ele no primeiro escalão de vocalistas, quando os grandes nomes, assim, como um Malmsteen, como um Rich Blackmore, fala assim, preciso de um vocalista. Ele é um dos caras que sempre tá naquelas listinhas, né? Opa, tem o Doug White. Só que, cara, ninguém lembra dele porque ele tá sempre do lado de uma mega estrela. E ele parece que ele dá azar. A hora que ele chega nos lugares, os discos que ele grava, não brilham tanto. Parece que ele tá assim, no lugar certo, mas na hora errada, sabe?
É o cara que talvez foi requisitado no momento que a banda perdeu um ótimo músico, ele substituiria muito bem, mas aquele trauma da banda às vezes atrapalha a repercussão do disco em si. Talvez seja por aí.
É. Doug White é um grande vocalista. Se você não conhece também, assim como o Pim não conhecia de nome aí o Doug White, eu até indico para você ouvir uma banda que chama Cornerstone, que é fantástico. Se você gosta de Rainbow, com certeza você vai gostar muito do Cornerstone, que é justamente mais uma banda e mais um projeto do Doug White, que tem uma discografia muito extensa e ele é sempre muito competente.
Muito massa. Então puxa o próximo aí, Netão.
Oitava posição, mais ou menos a mesma história que o Doug White. Tô falando do Mike Vecera. Cara, que voz que aquele cara tem, cara. Ele realmente é um vocalista que, quando se fala em nossos melhores vocalistas e não sei o quê, ele é um cara que tem talento, tem voz, tem carisma, tem presença de palco, ele tem tudo para estar naquela listinha que a gente sempre fala dos maiores vocalistas de todos os tempos, e aí você já sabe aqueles nomes que vêm. Ele nunca é lembrado por ninguém.
O que ajudou um pouco o Mike Vecera pros brasileiros é a passagem dele pelo Dr. Sim no Dr. Sim 2, né? Eu mesmo fui conhecê-lo através desse
do
disco,
Dr.
né?
Sim.
Mesmo já tendo ouvido os discos do Malmsteen, né? Que ele foi vocalista do Malmsteen, mas é aquele lance de você não saber quem é que tá cantando e tal. Então, o Mike Vecera, eu conheci o nome dele quando ele veio no Dr. Sim 2, porque não tinha como não reparar que tinha um novo elemento ali na banda, né? Era um power trio, entrou ele para fazer a linha de voz principal, né? Então ele se destacou muito ali naquele momento. Então, para os brasileiros que gostam mais de metal, que vão um pouco mais a fundo, talvez ele não seja um nome tão desconhecido. Sim. Mas, de fato, não é um cara que é lembrado o tempo todo. Muita gente negligencia o nome dele em listas, porque ele canta demais, né? Além desses casos, acho que ele passou pelo Loudness também.
Isso, foi vocalista do Loudness.
Putz, é um vocalista excepcional, canta altíssimo, uma voz que, cara, e onde ele abre a voz, e onde ele abre a boca dele, você reconhece a voz, é uma voz meio que única, né? Eu sinto que ele tem um DNA muito específico ali na voz dele, cara.
E é uma intensidade, assim, a voz dele tem uma pegada.
Um punch bruto.
Tipo, se ele fosse um guitarrista, eu ia falar que ele é mão pesada,
isso,
né?
Ele é garganta pesada, é isso aí.
Só que é lá em cima.
Muito alto.
E vou destacar a fase dele do Malmsteen, cara. Os discos que ele gravou com o Malmsteen ali, especialmente o Seventh Sign, mas também vou citar aqui o Magnum Opus, cara, são obras-primas. Fica a dica aí.
Massa. Indo pro próximo aqui, um que o nome já é um pouco mais conhecido, porém também a parte técnica dele, o pessoal esquece a importância dele. Nós estamos falando de Mick Mars, do Motley Crue, não mais, né, do Motley Crue, passando por um momento complicado, Mick Mars, mas é aquilo também, se assemelha um pouco com o caso do Pat Torpe, né, são três caras que brilham demais ao lado dele, e as pessoas acabam esquecendo muito de Mick Mars, mas, cara, Mick Mars pra mim é um dos responsáveis por criar um estilo de guitarra ali, aqueles riffs mais oitavados ali, né? Cara, Mick Mars é um protagonista disso, sabe? Se você pegar a discografia do Motley Crue, você vai ver que os riffs do Mick são geniais e muito criativos. Ele não repete muito ali a fórmula, sabe? Ele consegue se reinventar. Você pega músicas desde Live Wire até Primary Screen, cara, que são músicas completamente diferentes, com propostas de guitarra bem legais. Eu acho o Mick Mars um guitarrista excepcional, cara. E muita gente não coloca ele como um dos principais guitarristas, né? Por conta, acho que, desse brilho que é ofuscado por Tommy Lee, Vince Neil, Nick Six, né?
É foda. Realmente ele figura ali numa banda cheia de estrelas, sim, né? Mas totalmente diferente do Mr. Big no sentido de, assim, são outros motivos, né?
Sim.
Os caras do Motley Crue se destacam por polêmicas, né? Por muito carisma, né? Quando a gente fala de Nick Six, quando a gente fala de Tommy Lee e principalmente do
Vince Neil.
Do Vince Neil, desculpa. A gente fala de muito carisma, muita estrela. A gente não fala de técnica, né? Puta, né? Então é meio que o avesso do Mr. Big, né? Só que o Mick Mars, ele é um cara... parece que ele é obscuro,
ele,
né?
Ele é comedido também.
Ele é mais na dele que os outros. Eu tinha um amigo que falava assim, o Mick Mars já vendeu a alma. Você olha pra ele e você vê que ele não tem uma alma ali.
Sem alma, né?
O desalmado, cara. Ele é uma coisa meio misteriosa. E, infelizmente, ele teve problemas muito sérios de saúde, né? Ele assim, não tem mais a mesma movimentação que ele tinha. Inclusive, a Fender fez guitarra um pouco menor para ele. Escala menor. Ele se movimenta menos. Então, tudo isso conta e tudo isso também fez parte desse desligamento dele no Motley Crue. Eu acho que só foi feito da maneira errada aí, né? Poderia ter sido feito de uma maneira talvez mais honesta. Não sei, não tô lá para saber. Mas fato é que o Mick Mars é o menos lembrado aí quando se fala em Motley Crue e muito injusto, e é uma injustiça muito grande, porque ele é realmente genial, fez riffs históricos aí, sempre uma pegada muito legal, solos legais, ele segura muito, sempre segurou muito bem a ponta ali no Motley Crue.
E conhecido por ser a coluna vertebral do Motley Crue, não no sentido das composições, mas de tentar puxar os caras para chegar no objetivo, né? Pelo menos é o que se parece no livro, no filme também, né? Colocam ele como uma figura um pouco mais centrada, né? De trazer os caras para, ó, né? Vamos resolver essa parada aí. E sem ser o chato, né? Pelo menos é a percepção que a gente tem. Então o Mick Mars é um cara que eu respeito bastante. Eu acho que ele é, assim, injustiçado aí. Poderia ter o mesmo brilho dos demais, com certeza.
É isso aí.
Próximo, Netão.
Sexto lugar da nossa lista, Scott Hill. Cara, quem é Scott Hill?
Scott Hill. Esse é um nome que talvez você não conheça. Ele é um dos guitarristas do Skid Row, né?
E que guitarrista.
E que baita guitarrista, cara. E eu falo por mim mesmo, né, cara? Eu sempre fui muito fã de Skid Row. E tinha aquele lance com o Rachel Bolan, com o Sebastian Bach, né? E com o Snake Sabo, né? Que são também peças...
São estrelas, né? Brilham muito. O próprio o Rachel Bolan, ele tem um carisma incrível, né?
Compositor também, né? Sebastian Bach, voz absurda, né? Mas quando você começa a acompanhar um pouco mais de perto a carreira do Skid Row, ver vídeos ao vivo, você vai começar a ver que o Scott Hill, cara, ele é uma peça, assim, fundamental. Muitos dos solos que você acha que é do Snake Sabo são do Scott Hill. Ele é um guitarrista que tem influências, assim, brilhantes. Ele é um cara que é viciado em Hendrix, então ele tem algumas linhas de guitarra muito na linha do Hendrix. Eu acho ele, assim, os solos dele, pra mim, quando eu fui descobrindo, né, pegando, entendendo o estilo dele, quando eu ouço o disco, eu já consigo identificar quais são os solos dele, que, na minha opinião, é o creme. E normalmente o mérito fica com o Snake, porque ele é um cara que é meio que conhecido por ter montado ali o Skid Row, né? Ele era o amigo do John Bon Jovi, né? Então todo mundo fala do Snake Sabo. Ninguém fala do tal do Scott Hill, que é um guitarrista brilhante, cara.
E te falo que eu mesmo, que assim, eu sou fã do Skid Row desde a época do lançamento do Slave to the Grind, faz muito tempo, mas nunca fui assim de fã ao ponto de, assim, ficar folheando encarte, uhum, e ir atrás dos caras, né, e tal. Como eu sou fã de outras bandas, por exemplo, né, mas o Skid Row nunca fui nesse ponto de fã, mas sempre gostei. E pra mim sempre foi, o Skid Row sempre foi, Tem o Snake Sabo e tem o outro guitarrista lá, que agora eu esqueci o nome. Sempre.
Normalmente
minha,
é assim.
Minha vida foi assim.
É verdade.
E aí eu tive a experiência de no Summer Breeze aqui, de ver o Skid Row, assim, na frente da grade ali, né, na, de cara pro palco, e eu tava assim, a 2 metros na frente justamente do Scott Hill. E meu queixo desabou, cara. Não só pelo tanto que ele toca.
Toca demais.
Mas pelo carisma que ele tem ao vivo, cara. Ele sozinho já é um show, cara.
Ele é um show.
Que
cara.
Guitarrista.
É um baita guitarrista. E fácil ouvir as músicas do Skid Row e tente fazer isso, de identificar os estilos, são bem distintos. Os dois tocam completamente diferentes. Então isso é muito legal no Skid Row. Não quero tirar aqui o mérito do Snake, que também é um ótimo guitarrista. Mas o Scott Hill é também negligenciado. Aí o pessoal esquece dele. Cara, é sensacional. Vamos pro próximo aqui, né? Só estamos falando de pessoas esquecidas aqui, não vai ser diferente, né? Vamos falar de um baterista agora, né? Então, Sean Kinney. Você sabe quem é Sean Kinney?
Cara, Sean Kinney. Esse aí é tão, cara, ele é tão negligenciado, ele é tão coadjuvante, que ele é um dos fundadores da banda. Tá só ele e mais um na banda atualmente,
que são
da formação original. É uma das bandas que eu mais gosto, é uma das minhas bandas de cabeceira. Se me perguntar as 10 bandas minhas preferidas, essa é uma delas. Eu amo essa banda. E quando fala dessa banda, eu só lembro do Jerry Cantrell, do Lane Staley, que não está mais entre nós, e do Mike Starr também, que não está mais entre nós. Da formação original só está Jerry Cantrell e o Sean Kinney, que eu não lembrava o nome, cara. Eu tô falando, claro, que é do Alice in Chains, baterista do Alice in Chains, cofundador da banda, um dos integrantes originais que tá até hoje, é só ele e o Jerry.
E um baita baterista.
Um baita baterista, cara. Ele faz grooves maravilhosos. Eu nunca tinha, assim, nunca tinha falado o nome dele na minha vida, cara.
Sabe quando que eu descobri ele? Assim, não, a gente descobre ele junto com o Alice in Chains. Mas quando eu fui ouvir o nome dele e comecei a falar, opa, olha o que esse baterista tá fazendo. Quando nós fizemos, lá atrás, a batalha de intros de bateria,
boa,
nós colocamos...
É verdade,
nós colocamos Sean Kinney. Com a intro de No Excuses,
que
que é, nossa, brilhante,
é
cara.
Demais.
Uma puta de uma intro de batera, assim, um negócio muito foda, né? Todo detalhado, você até se
difícil
confunde.
De fazer.
Difícil de fazer certo, né? Muitos tentam e não conseguem. Então, ali você já consegue perceber, ó, meio que o cartão de visita dele, né, cara? E ele é um baita baterista, né? Você ouve, na verdade, toda a discografia do Alice in Chains. É um cara mão pesada, técnico, faz grooves maravilhosos.
Então, constante.
E constante.
Tá sempre muito eficiente.
E completamente esquecido pela maior parte das pessoas. Então ele sendo aqui citado merecidamente para você correr atrás e começar a prestar um pouco mais de atenção nele, que eu acho que vale a pena.
Boa! Quarto lugar, agora eu vou falar, cara, de um gigante do AC/DC. Quem é muito fã de AC/DC não vai ser novidade nenhuma, mas pro grande público não lembra direito de um tal de Malcolm Young. Cara, na verdade, ele é, assim, essencial na formação
muito,
em
né?
toda a carreira do AC/DC, né, cara? Talvez mais importante ainda do que o Angus Young, que é, né, que é o cartão de visitas do AC/DC, que é a imagem principal do AC/DC, que é porque a gente vê o Angus Young sempre ali fazendo chifrinho, fazendo riffs maravilhosos, solando muito, cara. O Angus Young é um dos maiores gênios da guitarra. E
ponto.
Aí, ponto. E isso ofusca um pouco o Malcolm Young, que é um cara que compõe muito bem, que soube gerenciar, administrar a banda desde a criação lá na Austrália, e aquele rolo que foi, eles foram
para
Inglaterra.
Ele foi esperto a ponto, desculpa te cortar, Netão, mas ele foi esperto ao ponto de ver o brilho do Angus e falar...
Explorar isso,
falar, não, você vai ser o cara que vai solar
você
nesse
vai
momento,
pra capa do
você
disco,
vai pra capa do disco.
Você vai pro show com o uniforme da escola.
Exatamente, cara. Então, ele é um cara que tinha uma visão e ele... pegou o talento do Angus e jogou lá em cima, cara. Ele é um responsável pela carreira do Angus. E não só falando disso, porque não é só o único mérito, como o Neto disse, ele é um músico talentosíssimo. Ele, inclusive nos primeiros discos, ele tinha solos, né? Não só nos primeiros, né? Só que ele meio que fica na dele pra dar esse espaço, né? Pra dar esse espaço pro Angus, né? Até pra não gerar nenhum tipo de competição, que eu acho que não é o caso. Mas ele é muito talentoso, cara.
Muito, muito talentoso. Extremamente cabeça. Porque se não fosse ele, eu acho que o AC/DC não seria o que foi.
Sim.
E essa visão foi um negócio engraçado, porque o Angus era irmão mais novo, né? Ele era muito novinho, e eles iam ensaiar com a banda. O Angus chegava da escola, né? Pegava a guitarra com aquele uniforminho da escola lá e tocava. É. Todo mundo falava, nossa, que demais esse moleque tocando com esse uniforme de escola. E o Malcolm chegou no show, o Malcolm falou, você vai vestir o uniforme da escola e tal. E, cara...
É. Fora a composição de muitos dos riffs aí do AC/DC são do Malcolm, né, cara? E as pessoas até atribuem ao Angus, né? Por todo esse brilho que ele tem, não é errado, né? Mas o Malcolm, coitado, ele acaba ficando, né, com esse nome um pouquinho mais obscuro ali, né? O pessoal esquece muito dele, mas é um cara que eu acho que, né? Se não fosse ele, talvez o AC/DC nem existiria, né?
É verdade. Então nossa lembrança aí, nossa
saudoso saudação. Malcolm Young. Cara, o próximo vai um pouco na mesma linha e nós dois gostamos muito dele, já até arrumamos briga por causa disso. E nós estamos falando de Michael Anthony, famoso baixista, ex-baixista do Van Halen, né?
Cara, não existe mais Van Halen.
Não existe,
né?
Mais então, Van Halen, mas ele foi, né? Ele já não estava na banda mesmo depois do término, né?
No final ele era o ex-baixista.
Ele... mas Michael Anthony, cara, eu acho que vários ali do Van Halen eram ocultados por duas peças fundamentais, né? O Ed Van Halen e, no começo ali, David Lee Roth, né? Então, esses caras, eles tinham... Um era um gênio da guitarra, uma coisa muito
maior
fora da curva.
Maior guitarrista de todos os tempos, na minha opinião.
Sim, e o outro é o que era a definição do frontman, né? A definição de um frontman era David Lee Roth, que ele acabou sendo a referência para tudo que veio depois,
Para todas as bandas de hard rock americanas. Ele era o que todo cantor queria ser, né? Em algum momento da história ali, David Lee Roth era um deus para os cantores.
Exato.
E o Ed Van Halen, um deus para os guitarristas, e com muita justiça, um guitarrista genial. E aí, na verdade, o Alex Van Halen, um baterista genial, mas ele também recebeu um pouco de sombra.
Por causa do Ed.
Né? Por causa do Ed. Ele é absolutamente também genial, igualmente genial ao Ed, mas ficou um pouco na sombra do Ed e do David. Não é tão lembrado quanto deveria, então ele quase também entrou na nossa lista e a gente cita ele junto aqui.
Exato.
E o Michael Anthony já todo mundo esquecia, já pronto.
Coitado,
né? Porque,
Michael,
porque tinham esses três degraus aí no Van Halen, né? Vamos dizer assim, né? O Ed Van Halen e o David Lee Roth como figuras principais, o Alex Van Halen ali no fundinho. O Michael Anthony ninguém lembrava. E uma peça importantíssima.
Muito.
Quando a gente fala no Van Halen, a gente só tem três instrumentistas ali, né? E ele, cara, então ele faz parte desse pilar, né? Então ele é importantíssimo não só pelas linhas de baixo muito consistentes, mas sempre compôs muito bem e fez backing vocals.
Nossa,
históricos,
voz.
Né, cara?
É o cara que tem que ser lembrado por ter sido apoio de voz de todos os discos, e você ouve as vozes dele, você consegue identificar que é o coro do Anthony, né, cara? Então é muito foda, cara, assim, eu acho ele... em todas as frentes, o pessoal às vezes critica ele como baixista, né? Que as linhas dele são um pouco mais simplórias. Cara, ele faz o que a música pede, ele... cadenciado. É perfeita a execução do Michael Anthony. Fora isso que a gente tá falando, que ele é um excelente cantor também, né? Todas as fases do Van Halen, ele fazia isso lá com o David Lee Roth, fez com o Sammy Hagar também muito bem, e sempre deu muita liga, né, cara?
E ele seguiu com o Sammy Hagar depois.
Tanto que virou um amigão do Sammy Hagar.
Toca,
né?
Até hoje com
o
Sammy Hagar.
Até hoje. Tocou no Chicken Foot também, né?
Claro.
Então, assim, Michael Anthony é um baita de um baixista, um baita de um cantor. e um baita de um compositor, e pouca gente lembra dele, tanto que quando ele saiu, né, que o Ed tirou, né, o Anthony, e colocou o filho dele, né, o Wolfgang, assim, quem era fã ficou muito bravo, mas eu acho que pro grande público acabou meio que passando batido, justamente porque o Anthony não era das principais peças ali pro grande público, né? Mas quem era fã ficou bastante bravo, porque ele, além de tudo isso, é muito carismático.
É, cara? E a gente sempre amou o Michael Anthony,
ele é,
né?
Foda.
Não tem como você, quando você é muito fã do Van Halen, você vai acompanhando os personagens ali, né? Porque acaba virando um personagem na, sim, cabeça do fã, né? E aí não tem como não amar o Michael Anthony.
Não tem como. Muito bom. Vamos falar de mais um baixista agora, né, Tom?
Segundo lugar na nossa lista, tão genial quanto o Michael Anthony e acho que até mais esquecido do que o Michael Anthony, é o John Deacon, lá do Queen.
O famoso Bermudinha.
Cara, ele parecia que ele tocava de aquela roupinha velha que a gente usa de pijama, né? Uma camisetinha velha, um shortinho e tal. Ele ia daquele jeito pros shows, ele não tava nem aí. Só que ele fazia umas linhas de baixo que, pra mim, ninguém fazia igual. Ele era um gênio. E, cara, claro que ele tava atrás de um holofote gigantesco pro Freddie Mercury, um dos maiores de todos os tempos, outro pro Brian May, que é outro gênio, e vinha ali depois também o Roger Taylor, muito semelhante ao Van Halen, né?
É.
Vinha ali pelas beiradas o Roger Taylor, que também cantava bastante, que também era muito carismático, e aí ninguém lembrava da outra peça, mas que era fundamental para dar a liga do Queen. Aliás, o Queen é uma das bandas que tem os grooves de baixo mais marcantes da história do rock.
Another Bite the Dust.
Another Bite the Dust, Under Pressure.
Né?
E se deve ao John Deacon. Tanto coadjuvante esquecido, que o Queen aí nessa volta, né, sem Freddie Mercury, que inclusive gravou disco, lançou show em DVD, fez turnês mundiais, passou pelo Brasil, veio no Rock in Rio,
exato,
né, e o Queen colocou ali, e o Queen foi muito honesto em colocar assim, Queen com Adam Lambert, Queen com Paul Rogers. Não era só Queen, né, igual o Pantera faz, por exemplo, né, Queen com Paul Rogers, né, Queen com Adam Lambert. E não tava com o John Deacon e ninguém falou nada e seguiu a vida.
Verdade.
E, cara, impressionante isso.
Impressionante.
Né?
Um cara muito esquecido e importantíssimo, né, cara, pra banda. Ele realmente era um cara que ajudava demais e dava linha pra muita música que você gosta do Queen. Ele criou a linha principal, ele criou melodia. Então, vai falar o quê, cara? Se, né, um cara que criou a linha de Under Pressure, né, cara? Uma música que o mundo inteiro conhece, né? Então, e ninguém dá os créditos pra ele, coitado, né? Pô, é um cara que merecia que mais gente falasse dele, né? Tanto que onde está John Deacon hoje em dia, né,
sim,
cara?
Não querendo ser injusto, eu acho que ele não está aí tocando com o Queen por opção dele, eu acho que ele...
Provavelmente.
Não quis, né,
provavelmente.
Acho que ele quis ficar de boa com a família e tal, sim, né? Já é um senhor de idade, assim como todos os outros companheiros aí. Mas todo roqueiro, depois da terceira cerveja, já deu uma reboladinha ouvindo o John Deacon.
Boa! Muito bom! Let's go! E aí, pra gente fechar essa lista, a primeira posição, vamos colocar um guitarrista. Pois é, como um guitarrista pode ser um coadjuvante, né, Tão? Esse cara, ele... Alguns vão até criticar,
aliás,
a gente por,
aliás,
colocar ele como coadjuvante, porque quem é fã sabe do valor dele.
Aliás, o único guitarrista da banda.
O único guitarrista
não
da banda.
Não é igual o Skid Row ali, né? Que é
o
segundo guitarrista
do AC/DC, né?
Ele,
né?
É o... Não. Ele é o único guitarrista da banda.
É um power trio.
E é o mais esquecido.
Como que se esquece de um guitarrista num power trio?
Cara, só tem uma
só
maneira
tem uma
disso
maneira
acontecer, cara. É quando os companheiros são Neil Peart
e Gary Lee.
E Gary Lee, né? É o Rush. Então, assim, o Neil Peart é indiscutível que ele é o maior baterista da história, o maior baterista que passou por esse planeta. Ele é uma aberração, né?
Alienígena.
Alienígena. E o Geddy Lee, ele cantava muito, ele tocava baixo como poucos no mundo conseguem tocar.
Não só baixo, teclado ali com...
Tocava o teclado e fazia as três coisas ao mesmo tempo, ao vivo, na frente de todo mundo.
É.
Então, você tá com o Neil Peart ali, né? Você tá com o Geddy Lee ali. O Alex espera um pouquinho, depois a gente olha para ele. Então, essa foi a história do Rush.
Sim.
Só que o Alex,
é um
ele...
puta de um guitarrista.
Ele é o cara certo pro Rush. O Rush não seria o Rush sem o Alex. Ele compôs guitarras que encaixaram muito bem com as linhas do Geddy Lee, com a genialidade do Neil Peart. E, cara, a liga não poderia ser outro guitarrista ali, não
de
seria o Rush.
De fato, né, cara? Porque ele faz a cama musical para que esses caras brilhem. Ele é um cara que tem uma dosagem de timbre que eu acho que poucos têm. Dá pra contar numa mão aí quantos caras têm o domínio de timbre de guitarra igual o Alex tem, cara, porque é incrível. Ele não é aquele cara que ousa no sentido de colocar mais distorção aparecer, mas...
que abre as pernas e pá!
Não é o perfil dele. Porém, ele é um cara que...
Ele se joga você um acorde ali, ele muda a tua vida.
Exato.
Né,
e se você tira a guitarra, você vai ficar um buraco tão grande, obviamente, mas ele sem estar ali com uma distorção, algo pesado, ele consegue cobrir esse espaço na música de uma maneira tão brilhante, cara. E essa é a magia, eu acho que, do Rush, né, cara? Eu acho que esse é o grande barato. Quando você começa a ouvir, pegar as nuances que tem em toda a composição, você vai perceber que a guitarra, cara, é extremamente importante. E não pegando assim só essa fase inicial do Rush, mas pegando ali aquela fase mais rock and roll, onde tinha mais guitarra, Pete Presto, Roll the Bones, né? Que tinham riffs legais, cara. Aí o Alex mostra que ele sabe fazer isso, né? Bem pra caralho,
genial,
né?
Cara, é genial. Muito bom.
O Alex é muito foda, cara. Eu sou um puta fã do Alex. Eu acho que os solos dele também são maravilhosos. Ele não é extremamente virtuoso, porque ele... não quer ser, eu acho que esse é o barato, porque se ele quiser, ele faz
o Rush quiser, não seria o Rush se tivesse o Steve Vai debulhando a guitarra ali junto com os outros dois.
Exatamente.
O Rush precisava dele para jogar um acorde na hora que os outros dois estão destrinchando.
Exato.
E ele fez isso da forma mais perfeita possível. E o Rush, eu ouso dizer, que é a única banda da história que qualquer integrante, se saísse... Teria como ter banda. É. Não teria como.
A partir do momento que entra Neil Peart, né?
Isso, obrigado. A partir do momento que fechou o trio ali com o Neil Peart, porque ele não é o baterista original. Primeiro disco é com outro baterista que foi substituído da melhor forma possível com o Neil Peart. E aí sim, depois que o Rush se consolidou com essa formação, eu não vejo como ter um integrante ali substituído.
Tanto
aí não...
que dificilmente a gente vai ouvir falar de alguma... algum retorno, né? Eu acho que é improvável. Eles podem sim fazer, eles já até fizeram algumas... o Alex e o Gary participaram, né? De
compor alguns, alguma coisa,
de alguns,
né,
eventos também. É. Eles entram, tocam uma música do Rush e tal. Mas retorno do Rush, eu
não
acho que não existe possibilidade. Já não estavam na ativa mesmo, né? Antes do falecimento do Neil. Então, eu acho que... mas você falou muito bem falado, cara. Qualquer peça que tirar dali, a banda não funciona, cara. Porque é uma sintonia muito grande. São os caras certos no lugar certo, né, cara? Terminamos nossa lista aí com o Alex Lifeson, baita guitarrista. E aí, quem que você acha que é um cara que... é um coadjuvante, que tem peças ali que brilham mais que ele na banda, mas que deveria ser mais lembrado? Comenta aqui no vídeo. Quem sabe a gente não consegue fazer uma parte 2? Eu acho que dá, hein?
Eu acho que tem muita gente. Então, já dá a dica pra gente aí.
É isso aí.
Qual é o coadjuvante que nós não colocamos na lista? E se tem algum aqui que você também discorda, também estamos sempre abertos aqui nos comentários do YouTube ou também no Instagram, PodRockBR. Já segue a gente lá.
É isso aí. Valeu, galera.
Valeu.